Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos no nome que é sobre todo nome, para o início de mais uma série, eu não diria bem uma série, mas uma microsérie de 4 episódios, melhor dizendo, porque nós vamos nos ater apenas ao capítulo 2 de Atos. Nós estamos iniciando hoje uma série chamada Uma Igreja Old School. E eu quero já, nesse momento, te convidar a você abrir a sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler os versos 1 e o verso de número 47. Atos, capítulo 2, versos de número 1 e o verso de número 47. Atos, capítulo 2, obrigado, né? Versos de número 1 e verso número 47. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, Old School é o título dessa série. Mas o que seria essa palavra Old School, né? Se você nunca ouviu falar nessa palavra, ou não lembra do que ela significa, eu quero aqui fazer um breve resumo para os irmãos, tá? Old School é um termo em inglês muito utilizado para se referir a alguma coisa à moda antiga, à velha escola. Literalmente significa escola antiga, né? No entanto, o seu significado vai muito além disso, né? Diz respeito à velha guarda. Sabe aquelas coisas que são consideradas antigas ou de outra época, que cai talvez em desuso, mas que ainda são vistas como legais por algumas pessoas? É a situação perfeita para se encaixar o termo old school. O termo ainda pode se referir também a objetos ou tendências considerados clássicos. Por exemplo, no universo da moda, a marca All Star ou Converse é um ótimo exemplo de old school. Esses tênis foram bastante populares entre os anos 70, 80 e 90. E atualmente eles são utilizados por pessoas mais descoladas, né? Urbanas, moderninhas, que têm preferência por artigos vintage ou retrô. Ainda na moda, podemos mencionar os suspensórios, as botas, as boinas, os coletes, os suéteres, as gravatas borboletas, como as peças que mais representam a linha old school. A camisa xadrez, por exemplo, ela começou a ser usada pelos linhadores norte-americanos e canadenses lá pelos anos 70 e atualmente é praticamente símbolo do estilo old school. E se existe, irmãos, uma característica física que reforça a ideia do old school, certamente é a barba. Febre nas décadas passadas, ela está sendo cada vez mais usada entre os homens e sua principal característica é o ar mais clássico e a inspiração nas barbas e bigodes de antigamente. Eu não estou dizendo aquele tipo de barba de pagodeiro, para quem ouviu isso, entenda. No mundo dos esportes, por exemplo, também existe esse conceito old school entre skatistas, jogadores de basquete e os fãs de boxe. Há um comportamento admirável que é o respeito com os mais velhos. Isso mesmo. Aqueles que têm uma história em cima do carrinho, e nas pistas, nas quadras ou mesmo nos rings. Existem até competições para essa gente mais velha, chamada de old school, ou seja, velha escola. E nesses eventos sempre há a presença da nova geração prestigiando os mais velhos. Os mais jovens no esporte querem estar perto daqueles que são as raízes do skate, do basquete, do boxe, do futebol e em outras tradições, para manter as tradições. Aprender aquelas manobras e jogadas da antiga. Enfim, esse pessoal, eles valorizam o esporte na sua essência, a qual está além de manobras e nas jogadas, mas na longa tradição dos esportistas. O curioso, eu diria até lamentável, se não fosse trágico, é que não vemos isso acontecer dentro das igrejas. As igrejas hoje, elas querem ser modernas. As igrejas hoje, se possível, elas não querem parecer igreja. Ela quer parecer qualquer outra coisa. Um centro de entretenimento, um local descolado para, de repente, conhecer pessoas que compartilham do mesmo interesse. Mas eu não quero fazer com que a igreja tenha a cara de igreja. Não quero. Pelo contrário, irmãos, como eu falei, os mais velhos, a experiência dos antigos, a sabedoria da tradição, as lições da história, o fundamento das origens, hoje são tratados como antiquados, passado, ultrapassados, religiosos demais e até mesmo fundamentalistas. Esta é a conclusão, gente bonita e fofa de Deus, a que chego quando ouço muita gente, de pastores aos mais jovens, de algum idoso ao adolescente, quando o assunto é igreja, me parece que todos querem se afastar de tudo que lembra o passado em busca do novo mover do Espírito. Eu não estou aqui sugerindo que a caminhada cristã, irmãos, deva ser sempre com os olhos no retrovisor. Até porque o que se vê e o que se lê sobre a vida do rei Davi, por exemplo, é que ele serviu ao propósito de Deus na sua geração. Vocês perceberam? O homem segundo o coração de Deus foi old school. No seu próprio tempo, ele fundamentou-se na verdade revelada de Deus e abençoou os seus contemporâneos. Enraizou-se nas escrituras e foi frondoso e frutífero em sua época. Irmãos, esse é o chamado para a nossa igreja, para toda e qualquer igreja de Jesus Cristo, em todas as épocas e culturas. Quando Jesus disse que não se põe vinho novo em odres, recipientes de couro velhos, do contrário, eles se rompem, derramando o vinho, e os odres se perdem, mas se põem vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ele não está condenando o antigo, tá? Nas questões da fé. Até porque ele não veio para descartar o Antigo Testamento, mas para cumpri-lo. Jesus, ele usou a imagem de vinho novo em odres velhos, como uma ilustração para nos ensinar que as formas dos antigos rituais cerimoniais da lei, como os jejuns cerimoniais praticados pelos fariseus e discípulos de João, não eram adequados para o vinho novo da chegada da nova aliança. Colossenses capítulo 2, verso 17 nos diz: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Portanto, irmãos, em ambas as analogias, roupa velhas e odres velhos, o Senhor Jesus estava dizendo que o que os fariseus faziam em jejum ou qualquer outro ritual cerimonial não tinham parte com o Evangelho. A questão toda girava em torno do uso indevido da lei e da tradição. Não se tratava de descartar a lei e a tradição em si mesmas. Isso posto, a onda do old school tem algo a nos ensinar como igreja. Conhecer e valorizar nossa história. Voltar às origens, voltar ao básico, conversar com os mais antigos. Querem ver? Quantos de nós conhecem os fundamentos do cristianismo? O alicerce dos apóstolos e dos profetas. Quantos de nós conhecem a história do cristianismo? A história da reforma protestante? Os catecismos históricos para adultos e crianças? Quantos pastores ou líderes ou igrejas inteiras já não abandonaram o evangelho e a mensagem da cruz para um evangelho antropocêntrico, aonde o homem é o centro? Sejamos honestos, igreja. Quem ensina sobre o pecado, a substituição penal, a perseverança dos santos no sofrimento ou a santidade? Pastores, líderes e igrejas hoje, quando muito, mobilizam-se para se tornarem grandes, crescerem, serem relevantes e terem visibilidades, likes ou seguidores em redes sociais. Igrejas históricas tinham investimentos em missões, colégios, universidades, literaturas, seminários, enfim. A ênfase era o discipulado e o fortalecimento de cada crente em todas as áreas do saber, para que assim se influenciasse com o evangelho, a sociedade em todas as suas camadas. A igreja de hoje. A igreja de hoje, ela quer marchar para Jesus. Com placas dos seus ministérios, com as suas personalidades gospels, com seus candidatos políticos sobre os trilhos elétricos. Mas onde estão as marcas ou os investimentos de antes? Eu quero, irmãos, uma igreja old school. E vocês? Mas como é uma igreja assim, pastor? Qual é o modelo old school de igreja? Dito de outro modo, como nós devemos ser? Com o que devemos parecer? Ou para quem nós estamos aqui? O que somos chamados a fazer? Gente bonita e fofa de Deus. A Igreja Cristã Gênesis é uma igreja nova. 7 anos. E o que essa nova igreja entende por igreja? O que a Igreja Cristã Gênesis hoje entende por igreja? Qual é o nosso modelo de igreja? Qual é a missão de nossa igreja? Queremos ser uma igreja old school, lutar por uma igreja que estude a Bíblia, conheça a história do cristianismo, estude os catecismos e confissões de fé, não cometa os mesmos erros da história e da atualidade, saiba discernir a nossa geração e sirva ao propósito de Deus nessa geração, pregando o evangelho. Uma igreja cujo prazer está na glória de Deus, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uma visão do século I para uma igreja do século XXI. A igreja do século XXI, irmãos, precisa de uma visão do século I, particularmente no Ocidente, inclusive no Brasil. Estamos sofrendo uma crise de identidade. Não sabemos como deve, nem a gente não sabe como deve ser, nem o que deve fazer a igreja. Não temos certeza do que é ser igreja ou daquilo que deveríamos estar fazendo. Não temos ideia de como medir a saúde ou reconhecer o sucesso da igreja. Afinal, pensem bem, em termos de igreja, o que é saúde e o que é sucesso? O que é uma igreja saudável? É uma igreja que tem muitas pessoas? abarrotada, saindo pelo ladrão, talvez seja uma igreja inchada. Uma igreja que tenha muitas pessoas, mas pessoas vazias. O que é uma igreja de sucesso? É uma igreja que tem uma lista de pessoas que todos os meses contribuem ali fielmente para que essa obra continue? Isso é sucesso? O sucesso é cada vez mais reconhecermos que não podemos absolutamente se não for ao Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos sustentar, em busca de apresentar respostas, uma parte do espectro cristão evangélico diz que a igreja deve ser contemporânea, sensível aos interessados, dirigida por propósitos, relevante em todos os aspectos, voltada para todas as necessidades das pessoas, positiva em sua mensagem e até atraente para o mundo que a cerca. A outra parte, porém, declara que devemos ser clássicos, de certo modo antigos, tanto na forma como na prática, minimalistas, orgânicos e por aí afora. Alguns afirmam que devemos ter uma doutrina sólida, fundamentada na teologia da reforma, enquanto outros nos chamam para ser uma comunidade mais leve, intimista, com ares de família, emergente. E sinceramente, irmãos, eu tento compreender de todo o coração tudo isso e avaliar e criticar com todo cuidado, com toda justiça e com toda honestidade o que está sendo dito em todos os lados. E eu confesso, irmãos, que eu encontro elementos de verdade em cada perspectiva. Cada um está dizendo algo que precisamos ouvir e nos desafiando a considerar questões que não podemos ousar sequer ignorar. Se quisermos emergir, um trocadilho de emergente, de tudo isso e encontrar o caminho para avançar, o desafio, a meu ver, ele é duplo. O primeiro desafio é o equilíbrio. Como manter o nosso equilíbrio nesse vai e vem de movimentos emergentes? E o segundo desafio, e ainda mais crucial, é a fonte de autoridade. Como definir o que é a igreja e o que ela faz, seu modelo e a sua missão? Entendo que a resposta seja a mesma para as duas perguntas. Como manter o equilíbrio e qual é a fonte de autoridade? O que precisamos, o que devemos ter, é uma visão rigorosa e clara do século I para a igreja do século XXI. Irmãos, nós devemos tirar nossas vendas culturais e nos livrar de nossas irritações pessoais e teológicas e trabalhar nosso caminho de volta para os fundamentos básicos das Escrituras, porque somente assim, irmãos, teremos uma visão de igreja como Deus deseja que ela seja nessa geração. Um excelente ponto de partida para essa nossa busca é o dia em que a igreja foi inaugurada, lá em Atos 2. Aqui nós encontramos uma boa igreja, uma igreja que eu diria agrada e honra a Deus. O que faremos a seguir será basicamente, irmãos, e é só uma introdução, tá? Ler e comentar, esclarecer o capítulo 2 de Atos. Queremos ver o modelo old school dessa igreja. Atos 2 descreve a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes e como ele encheu os crentes naquela ocasião. Pedro, que antes negou o Salvador por medo, agora pregou com intrepidez para uma grande multidão, compartilhando o Evangelho. Muitos responderam à sua mensagem crendo em Cristo, e a nova igreja começou a crescer e a se espalhar. O modelo ou discurso de igreja, irmãos, é uma igreja empoderada pelo Espírito. Uma igreja que expõe as Escrituras. Uma igreja que exalta Jesus Cristo. Uma igreja que evangeliza o pecador. Uma igreja que edifica os crentes. Este é o modelo old school de igreja. Uma igreja empoderada, expositora, exultante, evangelizadora e edificante. Estudaremos essas marcas em duas partes. A primeira, a igreja old school é empoderada pelo Espírito. Atos 2, do verso 1 ao 16, descreve a vinda do Espírito Santo e os resultados disso na igreja e os resultados na sociedade imediatamente ao redor dela. A vinda do Espírito Santo foi um dom sobrenatural dado por Cristo. Eles ficaram cheios do Espírito. Vamos ler capítulo 2, versos de 1 a 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles falaram pelo Espírito, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A vinda do Espírito Santo reverteu a maldição de Babel. Vocês lembram? Quando os homens queriam ser, chegar e tocar, saber quem era Deus, a maldição nesse momento, ela se reverte. Ouviram a palavra de Deus em sua própria língua. Vamos ler dos versos 5 ao 10. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? E são como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e Romanos, que aqui residem. Ouviram sobre as maravilhas de Deus em sua própria língua. Verso 11. Tanto judeus, prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. A vinda do Espírito deixou alguns confusos e outros céticos. Pessoas ficaram confusas. Verso 12. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? As pessoas ficaram céticas. Verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Pedro as respondeu pelas Escrituras. Versos 14 a 16. Então Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Cristo 3 vezes. E aqui é um adendo meu. Pedro se levantou junto com os 11. E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Resumo. A igreja Old School, irmãos, ela é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos bendiga.